Muito bem, senhoras e senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. E então, se me permitem, senhoras e senhores deputados, informações gerais. Primeira questão que gostava de partilhar com a Comissão, o reinício dos trabalhos em setembro será dia 10, que é uma terça-feira. E, portanto, como vamos estar todos com muitas saudades uns dos outros, porque não nos vamos ver durante o mês de agosto, suponho eu, eu marcaria a primeira reunião para dia 11 de setembro, quarta-feira. Alguma questão relativamente a esta minha ideia? Então, vamos marcar o reinício dos trabalhos da Comissão para dia 11 de setembro. Haverá com certeza matéria. Passando à frente, então, senhores deputados. Segunda questão das informações gerais. Há uma nova comunicação do Presidente Tribunal de Contas. Portanto, falei com ele na sexta-feira passada, em que me comunicou com um dos senhores juízes conselheiros que estava aprovado o requerimento para se juntar a nós. Reside nos Açores, não se lembra rigorosamente nada do processo, mas, sobretudo, não tem condições de saúde para se deslocar. E que, portanto, a ideia seria dispensá-lo dessa audiência. Isto foi na sexta. Isto foi depois tudo colocado por escrito. Portanto, o Sr. Presidente do Tribunal de Contas depois enviou-me tudo. Há aqui uma coleção de e-mails a colocar isto tudo por escrito. E de ontem, o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, tivemos um novo contacto, verbal e por escrito, e comunicou-me que não estará em condições de saúde, para além do problema oftalmológico que teve, que estará quase ultrapassado, mas depois em condições de saúde, para se apresentar à Comissão na próxima semana, conforme tínhamos combinado. Mas gostava muito. E, portanto, eu disse-lhe que iria colocar na Comissão uma alternativa, e é essa que eu quero colocar aos senhores e seus deputados, que é o seguinte. O hipótese 1, fazemos a audição na próxima semana, na quinta-feira, como previsto, com o outro senhor juiz conselheiro. E depois, em setembro, fazemos com o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, porque ele diz-me que em setembro, que aliás já tem uma audição marcada com a quinta Comissão, salvo erro. Ou então deixamos tudo para setembro e vêm os dois em setembro. Portanto, uma das duas. Senhores coordenadores, senhores deputados, setembro, Sr. Deputado Gonçalo Lage, sim, mas é o que é.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentando todas e todos, dizer que sim, no objeto do nosso requerimento, se for possível, eu gostaria que nós pudéssemos manter essa audição para setembro do Sr. Presidente do Tribunal e se até lá nós conseguirmos ter tempo para conseguirmos acelerar os nossos trabalhos e de alguma forma os tornar mais eficientes, por nós tudo bem. Agora, queremos que era importante e imprescindível do nosso lado poder contar com o Sr. Presidente do Tribunal de Contas.
Isso está colocado em causa agora, por questões de saúde, mas ele referiu-me, o Sr. Presidente do Tribunal de Contas referiu-me, que em setembro conta ter condições para vir, já tem uma audiência marcada na 5ª Comissão, ou uma audição marcada na 5ª Comissão, e que até gostava muito de estar connosco e de prestar os esclarecimentos que forem entendidos. Portanto, nesses tempos fica tudo para setembro. Fazemos a audição em setembro, conjunta, entre o Sr. Juiz Conselheiro e o Sr. Presidente do Tribunal de Contas. Ok. Então, sobre as informações, não tenho mais nada a acrescentar. Posso avançar para o segundo ponto, que é o das atas, e é a ata 18, que é da reunião de 10 de julho. Alguma questão, senhores deputados, senhoras deputadas, sim. Se não houver nenhuma questão, coloca à votação. Quem vota contra, quem se abstém, a ata está aprovada por unanimidade. O ponto 3 diz respeito à proposta de lei 816, primeira do Governo, que são as grandes opções para 2024-2028, e cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista emitir parecer. O parecer tem que ser enviado à COFAP até o dia 20 de setembro. Portanto, eu pedi então, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cabendo a indicação do relator ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós indicamos o Sr. Deputado Ricardo Costa para proceder ao relatório da proposta de lei das grandes opções para 2024-2028.
Certíssimo, Sr. Deputado, tomada a devida nota, o parecer deverá ser apresentado o mais tardar, portanto nós temos reunião dia 11 de setembro e depois dia 18 de setembro, e dia 18 será a data limite, ok? Combinado? Passamos então ao ponto 4, que é a apreciação e a votação de um relatório, o relatório do Projeto de Lei 8716, primeira, que prevê a implementação de um plano gradual de isenção de pagamento de portagens. E o relator é o Sr. Deputado Cristóvão Norte. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, permita-me, em primeiro lugar, transmitir-lhe e aos demais senhores deputados, o facto de, na elaboração de relatórios que tive a meu cargo durante vários anos de experiência na Assembleia da República, nunca me tinha deparado com uma proposta que me oferecesse tanta perplexidade e que me suscitasse tantas dúvidas. É que eu julgava que, bem recentemente, tinha tido lugar uma proposta submetida à apreciação da Assembleia, a respeito da abolição de portagens, designadamente na A4, na A13, na A22, na A23, na A24, na A25 e na A28. E, portanto, esta proposta do Grupo Parlamentar do Chega, a sua insistência na sua manutenção, no fim de contas, após a aprovação dessa abolição de portagens, tem aqui normas que revogariam essa mesma abolição de portagens, o que causa, da minha parte, a maior apreensão, e por isso eu mando a boa fé neste processo, suscitar a questão se haverá ou não vontade em prosseguir esta via. Porque, de facto, dizem-se aqui coisas absolutamente contraditórias, e eu não quero, nem intenciono, discutir em detalhe o objeto do projeto, mas o facto é que, em 2025, de acordo com aquilo que foi decidido pela Assembleia da República, haverá abolição das portagens nestas 7 vias, mas o projeto do Bloco do Chega estabelece, por um lado, uma redução de 75% durante o ano 2025 e, pasme-se, assinala o ano 2025 como a data em que passa a vigorar a isenção total da obrigação de pagamento da taxa de portagem. E, portanto, eu acho, no mínimo, esdrúxulo dizer-se que a redução é de 75% em 2025, mas, ao mesmo tempo, em 2025, procede-se à abolição e agora, entretanto, vota-se a favor da abolição, que foi proposta por terceiros, que já foi aprovada pela Assembleia da República e, portanto, não ficaria bem com a minha consciência se não manifestasse este facto, porque isto suscita-me as maiores dúvidas e foi algo que, confesso, jamais vi nas centenas de relatórios de projetos de lei que tive que submeter à apreciação das diversas comissões na Assembleia da República. Dito isso, fora esta questão, que eu diria que não é uma questão de sua menos importância e que, por isso, merece ser mencionada, no mais, não há nenhuma especialidade que mereça a referência e, portanto, eu creio que estão reunidas, pelo menos se não as condições de caráter material, estão ainda assim reunidas as condições de caráter formal para que se faça a apreciação desta proposta do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Certo, Sr. Deputado, compreendo as questões colocadas. Mais inscrições? Senhores deputados, senhoras deputadas, alguém mais se inscreve? Ninguém mais se inscreve? Não havendo inscrições, eu vou continuar. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A perplexidade que causa aqui ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, eu acho que é legítima que lhe esteja causada essa perplexidade completamente, mas também há uma coisa que eu acho que lhe está a esquecer, talvez, seja o contexto da memória, em que esse projeto entrou ao mesmo tempo que entrou também o próprio do PS, quando foi debatido, em que um baixou à comissão, esse projeto que está aí apresentado, e o outro foi, entretanto, Foram os dois votados e tendo este depois baixado à comissão. É lógico que o Chega aprovou em plenário e bem a eliminação das portagens nas sete vias que está em causa. No entanto, nós não podemos esquecer que nós tínhamos também esse nosso projeto, por isso é que o projeto avançou.
Por isso não...
Senhor deputado, já terminou?
Sim, já. Precisa.
Muito bem. Há mais inscrições? Não há inscrições. Vou colocar então à votação o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? E está aprovado o relatório por unanimidade. Passamos ao ponto 5, então, senhores e senhores deputados, que é um outro relatório de um outro projeto de lei, o 107-16, primeira, Bloco de Esquerda, que revoga o regime de projetos de potencial interesse nacional, os famosos PIN, revogando o Decreto-Lei nº 154-2013, 5 de novembro, que institui o sistema de acompanhamento de projetos de investimento e procede à criação do Conselho Interministerial para o Investimento e da Comissão Permanente de Apoio ao Investidor. O relator é o Sr. Deputado Francisco Covelinhas Lopes, do PSD. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Estamos então a falar de pretensão do Bloco de Esquerda através do projeto de lei para revogar o regime dos projetos de competencial interesse nacional. Como todos saberão, institui o acompanhamento de projetos de investimento e cria a Comissão Interministerial de Investimento. O proponente discorda da fundamentação da lei e cito, melhor, a parte subjacente à criação do regime PIN, que diz que a concorrência entre empresas fortes resolveria os problemas da economia e o Estado, sendo este um entrave a essa economia. Discorda então o Bloco. Referir que o Bloco de Esquerda já tinha apresentado projeto de lei, mas na legislatura anterior, que se encontra caducado, imagino que seja a razão pela qual este nos é apresentado. Sem muito mais, apenas dizer que reúne todas as condições para ser discutido, caso se pretenda, em plenário. Obrigado.
Terminou, Sr. Deputado. Inscrições, então, senhores e senhores deputados, Sra. Deputada Marisa Matias, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. É só para agradecer o trabalho feito, mesmo a contragosto, mas para agradecer o relatório.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguma inscrição? Não existe. Então, coloco à votação o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passando ao ponto 6, senhoras e senhores deputados, que é a fixação da redação final do projeto de resolução 147-16, primeira do PAN, recomendo ao Governo uma maior divulgação da possibilidade de prorrogação por mais 2 anos da isenção de IMI na compra da casa própria, aprovada pela Lei nº 56-2023, de 6 de outubro. Sobre a fixação da redação final, pergunto se algum grupo parlamentar se opõe. Sendo certo, então... Senhores deputados, ponto 7, outros assuntos, dar nota à Comissão que deu entrada a um requerimento do Chega para audição conjunta com a décima... Não, aliás, esse requerimento já teve um novo requerimento, uma correção posterior, porque já não é audição conjunta, é mesmo para audição da... Este é o último, não é? Okay. Para audição da Diretora de Recursos Humanos da Portway, Presidente de Turismo do Porto e Norte, Diretor de Recursos Humanos e Presidente da Menzies Portugal, CEO da ANA, dos líderes do STT-AMP e do STAMA e do representante do acionista minoritário TAP sobre o funcionamento e segurança nos aeroportos, com foco nas entradas e saídas do país por meio aéreo. Para além deste requerimento, também baixaram à Comissão o projeto de resolução 214-16, primeira, também do Chega. Recomendo ao Governo a eliminação do pagamento de portais nos troços da A1, situados no Conselho de Vila Franca de Xira. Um outro projeto de resolução, este do PAN, 215-16, primeira, recomendo ao Governo a criação de um grupo de trabalho que visa a avaliação da necessidade de adaptação da legislação nacional às novas exigências europeias relativas aos sistemas de bloqueio da ignição, sensíveis ao álcool. E, finalmente, um projeto de resolução do Partido Comunista Português, 223-16, primeira, pela construção dos troços sem falta do IC3 e da Ponte da Chamusca. E sobre os outros assuntos, Sim, como temos cá, o Grupo Parlamentar do Chega, se querem discutir este projeto de resolução, o de eliminação das portagens na A1, na comissão ou em plenário, que isso os senhores têm que dizer. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, Srs. Deputadas, Srs. Deputados. Eu acho que faz mais sentido debatermos em comissão do que estar a levar ao plenário, visto que é uma questão mais meramente técnica, enquanto decorrem as obras que impossibilitam os habitantes daquela zona de ter acesso à estrada nacional que os levava à casa ou aos seus locais de trabalho, e como é uma isenção temporária, entendemos que a discussão deve ser feita em comissão.
Muito bem, Sr. Deputado, assim será e será agendado por uma futura reunião. Se mais ninguém tem mais nenhum assunto a levantar, dou por encerrada então a nossa reunião. A próxima reunião acontecerá na quarta-feira, 2 a 8, com a audição do Sr. Ministro das Infraestruturas, às 10 horas da manhã, que era isso que tínhamos combinado. E será a última reunião antes de agosto. Será essa? Sim. Muito boa tarde. Não temos redações finais, já confirmei. Senhoras e senhores deputados, está encerrada a reunião. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos.